A Escola Politécnica fechou uma parceria em automação de saneamento com a Sabesp. Essa parceria é antiga, mas entra numa nova fase deste plano de integração de sistemas operacionais com o objetivo de padronizar e implementar automação nos processos de saneamento da companhia. A gente vai, inclusive, trazer aqui alguns resultados, explicar um pouco da importância dessa parceria e, claro, o impacto sempre para a sociedade. E eu vou conversar agora com o professor, doutor Cícero Couto de Moraes, da Escola Politécnica. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? É um prazer conversar com vocês, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por
aproveitando
atender.
Aproveitando essa manhã que está maravilhosa, para a gente bater um bom papo a respeito desse assunto.
Vamos sim, professor. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. E o que a gente sabe é que essa parceria já acontece há bastante tempo, mas entra numa nova fase. Vamos fazer um breve histórico, professor, de como tem sido esta parceria, participação, a união, né, da academia com o setor público na melhoria do atendimento deste importantíssimo serviço que é o saneamento básico, né, que a Sabesp oferece. Como é que a Poli vem contribuindo na melhoria disso?
A Poli já tem essa parceria com a Sabesp desde a década de 90, né, através das áreas de hidrologia, das áreas de meio ambiente, e esse trabalho começou com o PURA, né, que era o programa de tratamento e perdas, né, de água dentro da cidade universitária, que depois expandiu para o setor mais abrangente, né, abastecimento público, promovendo então esse uso racional da água. Uhum. A questão de 3 anos atrás, né, a Sabesp nos procurou para verificar como ela poderia melhorar uma padronização, porque ela é bastante extensa, né? É da toda a área do Estado de São Paulo, mais a metropolitana, abrangendo aí praticamente 30, 40 milhões de usuários, né, que usufruem do serviço da Sabesp. Em função disso, ela precisa, né, de um processo de padronização de tudo que existe em relação a essas tecnologias de automação. Uma vez que tudo isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, é tranquilo, é óbvio de imaginar que as tendências e as diretrizes têm focos diferentes em relação a todos esses aspectos. E para que a gente garantisse, né, toda uma padronização, foi desenvolvido esse projeto PISO, né, que é o Plano de Integração de Sistemas Operacionais.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da automação, não é? Dentro de um sistema como esse. Como é que funciona, professor? Claro, a gente não é especialista, mas explica um pouco para a gente como é que é isso. Quer dizer, e o que isso significa na melhoria do serviço?
A automação, na realidade, a gente poderia até fazer a comparação assim, com o corpo humano, né? Uhum. Ela tem vários níveis no processo, né? Desde os níveis mais básicos, mais simples, até os mais sofisticados, né? Num nível mais alto, onde você tem as diretrizes estabelecidas com o processo corporativo da empresa. Então, a gente classifica, né, nos níveis operacionais, nos níveis táticos e nos níveis estratégicos dela. Se esses níveis não estiverem bem integrados, o sistema como um todo não opera. Então, fazendo esse paralelo com o corpo humano, nós estamos aqui conversando, né? Mas a gente tem dentro do nosso sistema, né, do nosso corpo, as funções básicas operando normalmente, a função hepática, a função renal, a função cardiovascular. Se alguma delas der algum problema, nós seremos avisados. O nosso cérebro já recebe essa informação e alguma coisa está providenciar. Então, a automação também, assim como um processo sistêmico. Todos os níveis têm que estar operando conjuntamente em harmonia para que o todo funcione. E o que significa isso? Significa se você tiver um problema de perdas e vazamentos, se você tiver um problema de avaria, se você tiver uma intercorrência dentro de um processo, numa estação de água, ou numa estação de esgoto, ou numa distribuição, esses sistemas têm que ser alarmados, têm que ser vistos de uma maneira que prontamente ele consiga se recuperar. Esse é o objetivo da automação, uhum, assim, do ponto de vista operacional.
Uhum. Agora, professor Cícero, vamos falar um pouquinho sobre resultados, né? Porque o cidadão fica perguntando, bom, eu sou beneficiado de alguma maneira, quer dizer, isso reflete lá no resultado apresentado, na prestação do serviço, na qualidade do serviço. Então, vamos tornar isso mais tangível, né? Os resultados, uhum, que já vêm, que são possíveis acompanhar, medir.
Do ponto de vista, assim, macro, nós temos, então, três áreas envolvidas. Temos a universidade, temos a própria companhia e temos a sociedade, uhum, né? A universidade, que ganha muito com isso, pelo aprendizado de todo o processo de tratamento da água e de saneamento. A própria empresa, que ganha bastante com relação às tecnologias que ela tem em relação a esses sistemas, né? Com o objetivo da integração, a gente consegue com que o mercado, né, os fornecedores, tanto de serviços como de equipamentos, tenham chance, através das normas internacionais, de oferecer aquilo que tem de melhor num processo mais aberto, mais transparente. E é óbvio que com a redução de custos, né, de tudo isso aí que advém desses processos, com a maior eficiência de trabalho, com a maior eficiência de tratamento, a gente pode, então, verificar que há chance de, primeiro, você ter maior confiabilidade no serviço de fornecimento. Você tem maior controle no processo de distribuição da água, garantindo que todo o sistema funcione dentro de uma forma mais adequada, uhum, né? No sistema, por exemplo, corpo humano, quando ele não opera direito, a parte cardiovascular, você tem aí uma hipertensão. A mesma, uhum, coisa é na parte da tubulação. Se de repente há um processo aí que foge do controle e uma pressão excessiva pode acontecer na tubulação, você tem um rompimento de uma adutora e aí você tem aí por algumas horas aí a falta do fornecimento de energia. A mesma coisa em relação aos mananciais. Você tem um controle, isso já foi bastante bem administrado na época da crise. Houve, então, uma conversação entre esses mananciais e garante que há uma reposição entre eles, garantindo, assim, que a cidade inteira ela tenha condições de sempre ter o serviço de prestação, você ter a água na torneira, para todo mundo e em todo instante, não havendo falta nela quando você mais precisa.
E a gente está falando de um sistema, de uma estrutura oferecida, claro, pela companhia, não é? De abastecimento, uhum, comparável às melhores empresas no mundo? Só para a gente, só para o ouvinte ter uma noção, professor.
Olha, ela é a terceira maior empresa do mundo na área de saneamento.
Terceira? Né? Uhum.
Então, veja, os fornecedores, né, de equipamentos, de soluções de engenharia, os fornecedores de sistemas, eles procuram cada um ter a sua forma de resolver um pouco mais específica. Mas se você, através de um edital, de um termo de referência, você estabelece o seu norte, então eles passam a entender que o fornecimento tem que ser o padrão Sabesp, e não um padrão específico daquela forma que ele tem para resolver um problema ou da sua proposta. Uhum. Então, o mercado desses fornecedores, onde esses fornecedores participam, eles ficam mais adequados. E o que facilita isso? Os operadores, a engenharia toda, os engenheiros, os técnicos, começam a entender isso de uma forma mais simples. Já sabem o que vão encontrar, já quando tem que fazer uma manutenção, quando tem que fazer um estudo de projeto. Por quê? Tudo é estabelecido através dessa maneira de padronizada de entender, uhum, o assunto. Uhum. Né?
Claro. Professor Cícero, é importante a gente falar também que essa parceria, então, que já vem de uma longa data e vai, uhum, se atualizando, claro, conforme as necessidades, a evolução, as novas tecnologias. envolve o trabalho, pesquisas, estudos de vários departamentos da escola também, não é? Construção civil, hidráulica, meio ambiente, é importante a gente falar. A Poli como referência nessa contribuição que vem oferecendo, né? São vários departamentos envolvidos.
Sim, sim. Uma coisa importante é que, uma vez que a gente já estabelece os padrões, uhum, então, daqui para frente, esse norte está sendo estabelecido. O importante é, aquilo que já existe, como é que a gente faz a reintegração, né? Como é que a gente vai integrar esses equipamentos que já estão em operação a um sistema novo, né? Esse tipo de trabalho, a gente chama de roadmap, é um levantamento que é feito e que, a partir daí, você tem em cada local, em cada ponto, em cada estação de água, estação de esgoto, na área de distribuição, você possa verificar em que condições esse equipamento ele entrará nesse processo novo de automação. É óbvio que esses equipamentos já estão funcionando há 20 anos, uhum, 25, 30, sim, até 40 anos, e que vão durar ainda muito mais. Então, é muito importante saber como fazer essa integração, para que não haja algum deles operando de forma isolada em relação a tudo aquilo de moderno que está se colocando. Uhum. Né?
Muito bem, está aí, portanto, um pouco do trabalho, dessa parceria em automação e saneamento entre a Escola Politécnica da USP e a Sabesp, uma parceria que vem de longa data, né? E agora entra nessa nova fase. Professor, muito obrigada por conversar, uhum, aqui com o nosso ouvinte sobre esse tema, e a gente pode voltar ao assunto sem dúvida alguma aqui, viu?
Agora, eu gostaria ainda de frisar um item que eu acho que é muito importante. Todas as tecnologias, todos esses temas são muito importantes, mas o mais, absolutamente mais importante é o do ser humano. Uhum. Né? As pessoas que estão trabalhando junto a esse processo, elas se beneficiam pela qualificação dela. E nós, como escola, temos que garantir essa capacitação tecnológica de todos eles. E à medida que a gente vai encontrando os profissionais, eu vejo o entusiasmo deles em relação a esse processo, né? A vontade de aprender, a vontade de ver coisas novas, e de que eles assumam a paternidade em relação àquilo que estão executando. Afinal, é uma oportunidade dentro da engenharia que eu considero assim primordial, aquela em que a gente aproveita e desenvolve uma ideia, passa ela para o papel e depois vê ela se consolidar, acontecer. E eu vejo muito isso em todos esses profissionais. Nós tivemos aí uma média de 80 engenheiros e técnicos que participaram dessa primeira fase do projeto e o resultado foi muito bom. Mas só através dele é que a coisa realmente vai acontecer, né? Que tudo isso vai se desenvolver.
Muito bom ver na prática como é que isso funciona e o impacto que isso traz para a sociedade. Sim, importantíssima dúvida. Contribuição da universidade. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente.
Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, e estou à disposição para aqueles que precisarem. A gente pode continuar. Gosto muito desse assunto, né? Espero ter falado alguma coisa, performado alguma coisa aí de interesse para todos.
Muito obrigado, professor, e até a próxima.
Tá bom, até a próxima, um bom dia, até logo.